Paraná em Rede está de volta.
O governo do estado recuou e decidiu suspender a medida anunciada na semana passada, que alterava as regras para o repasse de créditos do programa Nota Paraná a entidades assistenciais e filantrópicas. Anteriormente, o governo havia publicado a resolução que previa que somente as notas fiscais emitidas na cidade de origem da instituição poderiam ser usadas para doações. Mas a mudança provocou reação em 1.400 entidades assistenciais cadastradas no Nota Paraná, que seriam prejudicadas pela iniciativa. Universidades federais localizadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão entre as mais empreendedoras do país. A informação é de um levantamento da Brasil Júnior. Confira na reportagem de Stephanie Alves.
As universidades federais dos três estados da região sul conquistaram boas classificações no ranking de universidades empreendedoras, realizado pela Confederação Brasileira de Empresas Júniores, a Brasil Júnior. A lista tem como objetivo identificar as práticas incentivadoras da inovação nas instituições de ensino superior do país. O coordenador-geral do ranking de universidades empreendedoras, Lucas Martins, explica quais são os critérios de avaliação das universidades para a preparação do ranking.
O ranking de universidades empreendedoras é composto por 6 dimensões e seus respectivos indicadores. Nele, avaliamos a cultura empreendedora, a extensão, a inovação, a infraestrutura da universidade, a internacionalização e o capital financeiro.
A melhor classificação da região sul foi a da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ficou em quarto lugar das 123 instituições avaliadas. A Universidade Federal de Santa Catarina obteve sexto lugar na classificação. E a Universidade Federal do Paraná ficou em 17ª posição. A professora do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, Andressa Sasaki Vasquez Pacheco, destaca os motivos que fazem com que a região sul tem um bom desempenho quando o assunto é empreendedorismo e inovação.
Eu acho que é uma característica, né, da questão aqui do sul do Brasil, essa questão do empreendedorismo, dos pequenos negócios. Né? Se a gente pegar, por exemplo, Florianópolis, né, muito forte hoje, essa questão de tecnologia, de startups. Aí o aluno envolto ali na universidade acaba convivendo muito com isso.
Sexta colocada, a UFSC obteve a nota 5,19, tendo se destacado nos quesitos capital financeiro, extensão e internacionalização. A professora Andressa Sasaki Vasquez Pacheco comemora o resultado.
Com certeza é algo positivo. A UFSC há vários anos já trabalha, já é pioneira em várias questões relacionadas ao empreendedorismo, à inovação, às pesquisas que realiza. Então isso não chega a ser uma surpresa, mas com certeza é um ótimo reconhecimento pelo trabalho que é feito aqui. Como uma universidade se faz com ensino, pesquisa e extensão, o empreendedorismo vem muito nessa linha, né, da questão da extensão, da inovação. E a UFSC tem trabalhado muito fortemente nessas duas linhas, inclusive, né, atualmente com uma secretaria de inovação voltada a estimular cada vez mais essa questão da cultura empreendedora e da inovação na universidade.
O coordenador do ranking, Lucas Martins, explica o que seria uma universidade empreendedora.
A universidade empreendedora é comunidade acadêmica que, ao estar inserida em um ecossistema favorável, desenvolve a sociedade por meio de práticas inovadoras. É a universidade que alcança a sociedade, seja pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, pela produção de vacinas, pela descoberta de tratamento de câncer e, hoje em dia, até mesmo criando as famosas empresas unicórnios.
Para ele, as universidades brasileiras vêm se tornando mais empreendedoras nos últimos anos. Um exemplo disso seria o crescimento do número de abertura de empresas júniores dentro das instituições.
O empreendedorismo nas universidades brasileiras tem tido uma crescente evolução nos últimos anos. Um exemplo claro disso é o crescente número de empresas júniores, que em 2016 somavam 444 e até o fim de 2019 serão 1.100, espalhadas por 235 instituições de ensino superior nas 27 unidades federativas do país.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
O que é necessário e quais as vantagens da regularização para uma nova empresa? A Lênia Luz fala de questões burocráticas e da importância de ter uma boa assessoria para o seu negócio. Confira.
Vamos empreender. Uma questão extremamente inquietante para os novos empreendedores, ou também para aqueles que já estão no mercado há algum pouco tempo, é sobre a vantagem de regularizar o seu negócio. O registro de empresa é um procedimento relativamente simples, visto que algumas exigências conforme a unidade da federação em que a empresa atuará. Posteriormente, de forma geral, para uma micro ou pequena empresa, é preciso registro na prefeitura ou na administração regional da cidade onde esta funciona, registro na Receita Federal e Previdência Social. Dependendo da atividade, pode ser exigido registro na entidade de classe, na Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos de fiscalização. Indico sempre a contratação de um contador, para que todo esse procedimento junto aos órgãos públicos seja mais ágil. Um advogado é também necessário para a confecção do contrato social. Há que se lembrar, igualmente, que existem alguns programas como o Simples Nacional, cujo objetivo é conceder aos pequenos empreendedores uma carga tributária bem menor e atrativa e que somente são disponibilizados para empresas regularmente constituídas. Lembre-se, um empreendedor bem informado e assessorado vai muito mais longe. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de Ideias e Conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A DVB Paraná realizou nesta quarta-feira a cerimônia de entrega do Prêmio Top de Marketing 2019. O presidente da entidade, Eduardo Jaime, avaliou esta edição do prêmio.
Esse ano, muitos cases interessantes, onde o foco foi a capacidade dos profissionais. E o investimento que a gente viu foi muito focal e muito racional. Então, a briga está muito bacana para quem vai ser o Top de Marketing esse ano e principalmente para quem vai ser o Grand Prix. Fizemos uma inovação com uma maratona do Hackatop agora, que foi nesse último final de semana, onde também entregamos uma série de desafios para grupos que foram formados e a premiação será hoje também.
Aos 91 anos, o político e comunicador Paulo Pimentel lançou um livro. A biografia recebeu o título de Vim, Vi e Venci. Na obra, o autor Cleverson Garré conta detalhes da trajetória de Paulo Pimentel, que foi o governador mais novo do Paraná e também dono da maior rede de comunicação do sul do país. Confira na reportagem de Amanda Iargas.
Paulo Pimentel lançou sua nova biografia no Palácio da Alvorada. Vim, Vi e Venci é o nome da obra assinada por Cleverson Garré. O livro busca contar a trajetória dessa personalidade que faz parte da história da política e da comunicação do país. Mas o próprio Paulo Pimentel considera esse um trabalho impossível.
O livro é episódico. Os meus amigos queriam que eu sintetizasse 91 anos de vida em 300 páginas de um livro. Não deu.
Em 1966, Paulo Pimentel, com 33 anos, foi o governador mais jovem a assumir o cargo, marca mantida até hoje. Durante esse mandato, o político, empresário e comunicador, que na faculdade sonhava em ser catedrático de direito, criou as universidades estaduais de Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que completam 50 anos em 2019.
Uma forma de eu poder chegar ao ponto que eu idealizava, ser professor universitário.
Além de governador, Paulo Pimentel foi deputado federal e secretário de Agricultura do Paraná. Foi também presidente da Copel, cargo que hoje ocupa seu neto, Daniel Pimentel Slavieiro. Para ele, esse livro é uma responsabilidade de seu avô com a sociedade.
Eu acho que todo homem público, todo ex-governador ou toda pessoa que ocupou um cargo relevante no Estado tem a obrigação, não perante a si mesmo, não perante a família, mas perante ao povo do Paraná, de deixar a sua memória, a sua história.
Paulo Pimentel foi dono de jornais, empresas de rádio e televisão. Chegou a ter a maior rede de comunicação do sul do Brasil. Foi presidente da Associação de Empresas de Radiodifusão do Paraná, a AERP, por duas gestões seguidas, de 89 a 93. Na época, firmou a parceria com a Copel, como lembra o atual vice-presidente da associação, Michel Micheleto.
Como nosso presidente da AERP também, ele foi um dos responsáveis pelo convênio que tem até hoje, há mais de 30 anos, né, da Copel com a ERP, que abrange todas as emissoras do estado do Paraná. Ele foi uma pessoa muito importante para o nosso setor. E você ter uma biografia dele lançada hoje, deixando escrito todo esse exemplo de pessoa e de político, como ele colocou aqui, que não importa o cargo, o que você tem que deixar o seu legado, o seu nome, a sua honestidade, a sua dignidade.
Vim, vi e venci retrata os 91 anos de uma personalidade que atuou em diversas áreas de poder no estado e no país. Mas o que falta para Paulo Pimentel ainda ver?
Muita coisa eu não vi. A afirmação é um pouco pretensiosa. Eu tenho certeza, estou convicto disso.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. Amanhã no feriado eu te faço companhia. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.